Bem, já faz mais de um ano que eu lancei o podcast de Final Fantasy X e eu tive que dar uma reouvida, pelo menos no começo, para lembrar como é que era a introdução, porque eu já tinha esquecido essa altura do campeonato. Mas tem uma coisa que não deixa de ser verdade, é que esse jogo é um jogo que me marcou muito, assim, me tocou demais. E é um jogo que, se não fosse pelas dezenas de horas, eu com certeza começaria ele de novo, assim. Que se tem uma coisa que eu gosto é de um jogo que é tão bom que você decide começar ali em seguida novamente. O que é o caso de hoje? Eu sou Caio Fritz e esse é o Fritz no Divã de Resident Evil Village. E é isso aí, né? Eu voltei para falar novamente de Resident Evil. No episódio de Halloween lá de 2019, eu já falei sobre o 7 e o remake do 2. E eu continuo recomendando esses jogos, eles continuam jogos ótimos. Mas hoje eu quero falar sobre o oitavo jogo dessa série, que lançou agora em 7 de maio de 2021. E ele é meio que uma continuação direta de Resident Evil 7, mas pode ficar tranquilo, se você não jogou o 7, eu recomendo jogar porque ele é um jogo bom, não porque, nossa, senão eu não vou entender nada. Pode ficar tranquilo porque o 8, ele, assim que você começa, você tem um vídeo que ele pergunta: quer que eu faça um repassado aqui da história, eu conto o que aconteceu no último jogo, só pra você saber quem são essas pessoas que vão aparecer? Aí você fala: pô, beleza, é nóis. Aí você clica lá, assiste o videozinho e tá pronto pra jogar o 8. Vai na fé. E agora só um aviso que eu vou fazer esse podcast aqui, ó, livre de spoilers, não precisa se preocupar. Até porque eu acho que, já que esse jogo é um jogo de survival horror, né, um jogo de terror com os combates, ele é mais interessante se você for sem saber momentos específicos, certas partes e tal. Do mesmo jeito que o 7, quando eu recomendei lá no outro podcast, eu não falei muito sobre os momentos, porque são as partes que meio que o jogo te ganha, sabe? O momento a momento que você só vai experienciar uma vez. Mas é isso. Bora pro review então. Vamos falar sobre Resident Evil 8. Uma coisa também é que, se você jogou o 7, você e está acostumado com ele, saiba que esse jogo, ele tá um pouco mais dinâmico no questão de gameplay, mas ele também é um jogo muito variado. Então tem momentos que ele assusta muito, tem momentos, e ele gosta de mudar muito a forma como ele trabalha o jogo, né? A forma como ele é abordado por você. E todos os momentos, eles são feitos para também te passar medo. Então ele vai te assustar também de formas diferentes. Isso é uma coisa que eu acho muito legal dele, é que ele muda muitas vezes ao longo dele. Ele não deixa de ser o mesmo jogo, tá? Não é um caso, por exemplo, Resident Evil 6, que ele mudava demais e ele atirava para todos os lados e cada campanha tinha meio que uma pegada e todas eram ruins. Nesse caso, eu acho que ele consegue manter a qualidade. No que ele tenta fazer, ele faz bem. E alguns eu acho que ele faz melhor que outros, claro. Mas nenhum ele manda tipo uma bola fora, sabe? Nenhum é tipo uma merda completa. Então, fique tranquilo que ele é um jogo que vai te surpreender, ele vai mudar muito. E isso também é legal, porque o medo, ele vem muito também de você não saber o que vem pela frente. E o que que ele vai fazer dessa vez? Do mesmo jeito que o 7 era muito assim, né? Você passava pela. Quando você terminava a primeira casa, você pensava: e agora? Como é que ele vai me assustar? E ele ainda conseguia, sabe? Esse aqui eu acho que ele também faz isso, e às vezes ele faz até melhor, sabe? Ele consegue, tipo: eu passei por essa situação e agora o que que ele vai fazer diferente? Ele faz, e tipo: ok, caraca, eu não tava esperando por isso, e isso aqui foi muito aterrorizante. Mas como eu disse, ele tem momentos melhores que outros. Às vezes você termina e fala: putz, foi legal, mas o anterior era melhor, sabe? Mas ele vai, tipo, ele tem altos e baixos, mas todos os baixos dele ainda são muito acima da média. Para dar um exemplo, sem dar spoiler, ele tem momentos onde você está em áreas mais abertas e você vai ter que lidar com mais de um inimigo ao mesmo tempo, ou melhor, diversos inimigos ao mesmo tempo. Se você jogou o 4, vai te lembrar muito as áreas da vila mesmo do 4. E eu acho que é muito fácil você jogar as primeiras horas de Resident Evil Village e achar, tipo: caraca, esse jogo aqui é tipo uma continuação do 4, né? Porque ele tem muitas coisas parecidas, ele faz referências a coisas do 4, o menu, né? A maleta lá de inventário é igualzinha, uma maletinha também, que nem do 4. Mas ele, se você não gosta do 4, saiba que, tipo, ele tem momentos assim, mas ele não é sempre assim, né? Que você vai lidar com inimigos os inimigos você já deve ter visto que eles são meio que lobisomens, né? Nesse jogo. Aí você tem que lidar com vários lobisomens, entra na casa, faz uma barricada, né? Empurra um móvel pra tapar a porta. Aí eles vão tentar vir pela janela, aí você atira pela janela. Aí que você sobe pro segundo andar, pula da janela de lá e continua fugindo deles enquanto dá tiro e tal. Ele tá bem legal nesse sentido, né? Mas como eu disse, ele muda muito. Então você depois vai pra ambientes fechados e vai ter uma personagem que vai estar te seguindo. E você tem que resolver puzzle enquanto você foge e se esconde dela, porque você não consegue combater ela naquele momento. Muito como o 7 e o 2 faziam com o Jack Baker e com o Mr. X. Ele também tem as clássicas cenas de perseguição, onde você tem que correr e tentar passar pelo lugar certo, ou às vezes abrir a porta que você precisa pra fugir o mais rápido possível, porque tem algo vindo atrás de você. Ele tem umas partes que são mais claustrofóbicas, onde você tem que lidar melhor com a situação, saber muito bem onde você quer ir, o que fazer. Tem umas áreas com bastante puzzles bem legais, assim, eu gosto bastante dos quebra-cabeças desse jogo. Eu não acho que eles estão no ápice, acho que os clássicos eles mandam, são ainda os melhores. O 2 ele tem puzzles muito legais, mas eu acho que o design, assim, pra sempre você tá resolvendo um puzzle e tá indo pro... Meio que sempre o jogo, o cenário te guia, assim, ele ainda tá mandando muito bem. É uma coisa que, nas vezes que eu joguei depois, eu percebo, nossa, olha só como o jogo, ele te faz pensar que você quer ir pra lá, e na verdade, que você quer ir pra lá por vontade própria, mas ele meio que tá te guiando de forma quase inconsciente. Então, assim, eu acho que esse jogo, ele tá mandando muito bem nisso. Mas é como eu disse, né, o momento a momento dele, assim, ele vai alterando muito e vai sempre sendo muito legal. Tá sempre te surpreendendo, tá sempre mudando pra você nunca ficar entediado. E aquela coisa, eu acho que eles sabem terminar uma parte, você meio que, eu queria ter feito, eu queria que, com aquele gostinho de putz, queria ter mais um pouquinho, sabe? Aquela refeição que você termina e você fala, putz, eu queria até ter pedido um segundo prato de tão gostoso que foi, mesmo você estando de barriga cheia. Outra coisa que não tem como, não tem como negar é que, do mesmo jeito que acho que o 7 ele fez isso, ele fazia isso muito bem, que já que ele é um jogo em primeira pessoa, os cenários eles têm que ser muito mais detalhados que você passa, porque você pode olhar, você vai olhar eles muito mais de perto do que você olharia num jogo em terceira. E esse jogo não deixa a desejar nesse quesito. Ele tem ambientações muito variadas e todas muito detalhadinhas. Você pode perder, muito tempo prestando atenção nisso. Eu tava conversando com uns colegas e, os caras falam, não, teve uma área lá que eu fiquei, eu demorei mais de 30 minutos porque eu queria ver cada quarto, cada sala daquele lugar, eu queria ver todos os detalhes e tal. E uma coisa que eu joguei o 7 pra comparar, e ele também fazia muito bem, então eles estão indo numa continuação muito boa, sabe? Eles estão mantendo uma qualidade muito boa da série. De verdade, assim. E os cenários variam muito, é muito legal, sabe? Mas eu não vou falar muito sobre esses cenários, porque eu acho que a graça maior é descobrir, né? Ver pra onde você vai, né? E é isso, sabe? Se eu detalhasse mais, eu acho que ia começar até a spoiler pra vocês. E não é pra isso que eu tô aqui. Outra coisa que é legal, é muito legal de ressaltar, é que esse é o primeiro jogo dublado em português, e a dublagem tá muito boa. Eu joguei nas duas línguas e os dois estão muito bons, né? O 7 já tava, a dublagem tava bem legal, e o 8 ele continuou com uma dublagem muito boa. E o 8 agora em português também tá mandando muito bem, sabe? Tem vozes ótimas lá, tem atuações muito boas dos dubladores. Um ponto positivo. Demorou, né? Porra, 2021, finalmente os caras decidiram que iam dublar o jogo, né? Porra! Isso que o 7 ele já tem, ele já vinha, eu lembro que ele vinha com umas 4 opções de outros áudios, exceto português, né? Aí uma vez eu joguei ele em espanhol, e talvez por eu não conhecer espanhol, eu achei hilário Resident Evil 8 em espanhol. Nossa, 8 não, o 7, 7 em espanhol é muito engraçado. Eu recomendo, se você for jogar, jogue, aí depois que o jogo te assustou e tal, rejoga em espanhol pra você se divertir muito. Tem uma cena que é muito engraçada. Mas a cena do jantar em espanhol é outro nível. Puta que pariu. Uma coisa que já é de praxe da série é que ela conta muito da sua história por documentos. E existe quem advogue que, o documento quebra o ritmo do jogo, né? Você tem que parar pra ler e tal. E eu concordo nisso em muitos jogos, sabe? Mas não concordo em Resident Evil, principalmente nesses mais atuais, no 7, no 2, porque eu acho que o documento ele serve para você desvendar, né? Porque a história ela começa muito com muitos mistérios, com muitas dúvidas, porque você vai resolvê-los ao longo da trama, isso é normal. Só que é um jogo de terror, então você tá passando por momentos onde você tá, tipo, fugindo de situações de bicho, se escondendo de monstros e tal. Então, o documento ele serve até para ser um pouco de respiro, né? Você não pode ter o tempo todo tá nervoso com medo, porque senão eventualmente esse medo passa, né? Você não pode ficar 100% do tempo assustado, porque uma hora a adrenalina desce, né? E você se acalma. Então, eu acho legal isso, sabe? Eu acho que isso sempre funcionou muito na série. Desde o primeiro, assim, desde o primeiro de 96, eu acho que isso funciona muito. E nesse não é diferente, ele manda muito bem nisso. Mas aí também eu acho que é bom já também entrar, porque esse jogo não é só ponto positivo, né? Não é só elogios, porque ele também às vezes pisa na bola, né? E eu acho que isso também entra que a história principal, né? Os documentos eles servem muito para resolver, para explicar essas coisas. Mas eu acho que tem um momento assim da história. Do jogo, um momento do jogo, que ele meio que para de avançar, de te dar respostas para suas perguntas e tal. Ele começa meio que. Porque os documentos também servem para explicar do mundo, fazer você entender como que como as pessoas chegaram naquele momento, né? Porque não é da noite pro dia que, tipo, as coisas vão pro caralho, né? Eu acho que Resident Evil sempre foi muito bom em mostrar, tipo, tem um documento muito clássico do 1, que é um que é de um cara que ele vê algumas pessoas sendo infectadas, tal, até que ele é infectado e ele começa a fazer anotações até que eventualmente ele não até que ele termina em rabiscos, porque ele virou um zumbi irracional. Ele consegue, tem uma hora que ele só consegue falar que ele tá com coceira e com fome, tipo, só que ele não consegue nem fazer mais uma sentença, ele fala fome, coça, é isso que ele consegue escrever, porque ele tá perdendo a sanidade. Então, tipo, Resident Evil sempre fez muito bem isso. Só que nesse aqui, eu acho que tem uma hora que meio que você não tá mais avançando nada, assim, da história principal, você tá meio que vendo documentos e tal, mas a história meio que ficou de segundo plano, e você tá lá jogando e tal, acontecendo as coisas, e meio que você não tá aprendendo nada novo, né? Eu acho que é só uma questão, acho que a história podia ser um pouco mais bem distribuída assim os documentos e as cutscenes que avançam assim a história principal. Outra questão que, como eu disse, o jogo ele é dinâmico, né? Ele vai mudar muito de cenário a cenário e por causa disso, às vezes, você vai passar por muitos antagonistas diferentes nessas áreas. E aí eu acho que esses antagonistas, eles ficam com pouco tempo até para serem desenvolvidos para te dar uma satisfação na hora de derrotá-los. Por exemplo, a gente tem casos muito famosos na série, como Jack Baker, Mr. X, Salazar, Krauser, o próprio Nemesis, que são inimigos que eles nem sempre são os boss finais do jogo. Alguns aqui que eu citei não são mesmo. Mas eles têm o tempo deles, eles têm a apresentação, você conhece eles geralmente são pessoas odiáveis, então você já desgosta deles. Aí você tem todo um momento de desenvolvimento onde eles vão aparecer, tentar atrapalhar seu jogo, vão tentar te matar. Muitos desses eles entram e atrapalham momentos que você quer resolver um puzzle e eles chegam no meio e você, eita caralho, tem que lidar com esse maluco enquanto eu tô resolvendo um puzzle. E aí quando você finalmente chega no embate final contra eles, é muito satisfatório. Porra, é muito legal você ficar naquele momento que o jogo fala, ó, tá aqui, senta a bala nele até esse maluco cair no chão. E aí é um momento muito bom, é um momento de descarga, sabe? É um momento de completude, é uma coisa muito legal que a série faz. E alguns desses inimigos desse jogo atual, eles não têm esse desenvolvimento, mas eles têm esse momento de derrotar. E aí, quando você derrota, você é meio, ah, ok, derrotei, tá legal, parabéns, sabe? Vamos pro próximo, vai. Meio que tipo, ah, não foi uma coisa tão satisfatória. Então, eu acho que isso é uma questão que tem que ser, poderia ser melhor trabalhada. Apesar disso, ele ainda tem inimigos bem legais e icônicos que você quer sentar bala neles. É muito bom. Outra coisa pra citar, eu acho que é legal pontuar, é que esse jogo, eu não sei se é porque eu joguei a versão de Play 4, né? A gente tá agora numa transição de gerações, né? Então esse jogo, ele tá disponível tanto pro Play 4 quanto pro Play 5. E ele é um jogo muito bonito, é um jogo com áreas bem grandes, ele tem texturas muito bonitas em alta definição, bem trabalhadas assim. E às vezes, eu não sei, às vezes eu me aproximava muito rápido de alguma coisa, ou abri o menu e queria. Porque ele tem aquela coisa que você pode examinar os itens em 3D, né? Que tem, tinha no 1, aí depois foi, ficou um tempo fora e voltou no Code Verônica, teve no 7, que é uma coisa que eu sempre achei muito legal você poder ver o modelo em 3D e ficar girando. Só que às vezes o modelo em 3D no seu menu não carregou a textura direito, então ele tá todo feião, sabe? Imagina uma. E esse jogo ele tem armas, né? A primeira escopeta que você pega, a Magnum, elas são armas que têm gravuras, elas são tipo. Como, são armas ornamentadas, né? Então imagina que tipo, elas têm detalhes em relevo, elas têm animais esculpidos no cabo. E aí, às vezes você abre pra dar uma olhada nisso e, tipo, tá tudo borrado. É uma escopeta expressionista, sabe? Porque, e aí, de repente, carregou. E aí, agora, ah, não, beleza, é uma coisa. E é um detalhe que é um pouco estranho, assim. Eu não sei se é porque eu tô no Play 4 base e esse jogo já tá um pouco velho demais. Mas dito isso, já que eu joguei o 7. Esse jogo, os dois jogos, eles têm meio que, ele só tem um loading, e isso, ele só vai dar load de novo se você morrer, ou aqueles loadings mascarados, tipo entrar em elevador, e o elevador demora 5 horas, né, que isso tem Resident Evil 8, andar no elevador por 5 horas, é claro que eu tô sendo irônico, mas nossa, tem umas horas pra trocar de área, assim, que você pega um elevador, e aí você fica lá, e aí você olha pro lado, e aí você olha pro outro. Aí você olha assim, você abre o celular e o jogo ainda tá lá, subindo escadinha, subindo elevador. Tipo, caraca, você tá subindo um prédio de 30 andares, não é possível. Mas, tirando isso, o jogo ele só tem um load quando você começa ele, e quando caso você morrer, ele dá load pra voltar, mas esses loads são rápidos. E esse load de começo ele é muito rápido até. Ainda mais quando eu fui jogar o 7, nossa, o loading do 7 é muito longo. Eu já lembrava disso antes. Que uma coisa que salva no Play 4 é que ele tem aquele modo sleep, né? O modo de descansar, né? O modo rest, né? É que você, tipo, que o Play não desliga, né? Tipo fechar um notebook, né? E não desliga, ele tá só em repouso. Isso é imprescindível no 7, porque se você saísse do jogo, desligasse o Play, ligasse de novo daqui a pouco, maluco, tu ia pegar um load de 7 horas, tá ligado? O Resident Evil 7 horas de load. Então é isso que eu tinha para falar de Resident Evil 8. Eu acho que pareceu um pouco que eu pesei demais na parte negativa, mas na verdade é que eu quis evitar algumas coisas, os pontos da parte positiva. Se eu fosse me aprofundar mais neles, eu acho que eu ia cair em spoilers e não é o intuito agora, né? Eu quero que as pessoas joguem e aí quem sabe depois eu não combino com a América, com o Andrei, alguém que jogar, né? Outra pessoa que quiser jogar, a gente conversa melhor, fala de momentos específicos, fala o porquê achou que eles foram bons, porque não achou. Eu acho que é legal deixar isso, talvez, assim, se acontecer, aconteceu. Não vou prometer nada. Afinal, esse podcast virou anual, aparentemente. Mas é isso. Eu recomendo bastante Resident Evil 8. Ele dá tropeços, mas ele. Tem pontos altos muito bons, e quando ele tem pontos baixos, eu não acho que eles são tão baixos assim que não sejam suportáveis, ou até que os pontos baixos deles não são nem. Muitas vezes são acima da média, sabe? Não são. Só porque essa aqui é uma parte que não é tão boa quanto a anterior, não quer dizer que ela é ruim, sabe? Eu acho que é isso, sabe? Resident Evil 8, ele é um jogo de altos e baixos, mas os baixos dele dificilmente são tipo, nossa, nossa, sabe? E a gente já teve casos de. Baixos, muito baixos na série. Fã de Resident Evil é um ser calejado, sabe? É uma pessoa que já apanhou muito, assim, na vida. Nossa, já sentiu. Então, quando a gente vê um jogo que, tipo, é genuinamente, tipo, bom, ele manda bem e tal, é um ar fresco, né? A série tá muito boa, né? Teve o 3 remake que não agradou muito as pessoas, eu não joguei, não posso falar, mas o 2 remake, o 7, foram jogos ótimos e eu acho que o 8 mantém esse nível. Então eu vou ficando por aqui. Eu sou Caio Fritz e esse foi o Fritz no Divã de Resident Evil Village. Uma coisa engraçada que eu descobri editando, assim, descobri não, mas eu só fui perceber enquanto editava, é que às vezes a gente trocava ideia, blá 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 blá, e no fundo assim, vendo as ondas sonoras no, na edição, e ouvi do nada um tec, e ficava, nossa, da onde veio esse barulho que eu não percebi enquanto eu editava, né? Porque a gente tenta, tipo, puta, tá fazendo algum barulho, a gente para e recomeça. Mas que estranho esse barulho que a gente troca ideia assim e não percebeu que barulho que esse problema aconteceu, né? E foi tipo editando depois de alguns episódios que eu percebi que isso era a gente estalando os dedos. Principalmente eu e o América, que a gente tem mania de ficar estalando o dedo da mão. Às vezes até enquanto a gente fala. Isso eu percebo ainda mais agora, porque enquanto eu tô falando aqui, às vezes eu estalo o dedo e tenho que voltar, porque eu, tipo, ah, tec, 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 e aí, puta, brother, eu não percebi que eu estalei o dedo enquanto eu tava explicando o bagulho. E é muito tosco isso, sabe? Que ideia, que povo bobo, né, brother? É isso. Um abraço.